e 9 Podcast.
Olá, bem-vindos em mais uma edição do nosso I9 Podcast, um convite para você se reinventar todos os dias. Por aqui, Aline Teixeira, e eu falo de uma cabine de estúdio no estado de Minas Gerais, no Brasil. E com muito prazer, a gente vai falar sobre um tema que muita gente já conhece, mas que tem gente que nunca ouviu falar. Você já ouviu falar em amaxofobia? Sim. A amaxofobia, embora o nome pareça estranho, o medo de dirigir é familiar para muitas pessoas. Os sintomas são diversos e o resultado é um só: carteira de habilitação no bolso e carro na garagem. E é sobre isso que nós vamos falar agora, no I9 Podcast. O medo de dirigir, para muitas pessoas, pode parecer que é banal. Mas eu, como uma pessoa que já passei por isso, eu me sinto completamente à vontade para falar sobre esse tema. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar e muita gente vai conseguir descobrir algumas coisas dessa, digamos que, doença que não sabia que existia e não sabia que poderia controlar. Pois muito bem, o medo também se traduz em reações físicas. Ao planejar sair com o carro, a pessoa dorme mal, sente tremedeira, tem transpiração excessiva e até a famosa taquicardia. Acredite, os sintomas mais comuns desse pânico são pernas bambas, o suor excessivo, mãos trêmulas, reações semelhantes a de qualquer situação de extremo estresse e medo intenso. Se você perguntar a um amigo, a um parente, a algum conhecido seu, certamente vai perceber que poucas fobias são tão comuns nos dias de hoje quanto essa, que é o medo de dirigir. Não é raro encontrar um motorista habilitado que usa a carteira de habilitação como apenas documento de identidade, CPF, RG. Dirigir, nem pensar. Existe uma psicóloga chamada Neuza Crozara. Ela é autora do livro Vença o Medo de Dirigir, da editora Gente, eu indico. Ela explica que existe diferença entre o medo saudável, que é natural em recém-habilitados, do que o medo excessivo, que impede as pessoas de tirarem o carro da garagem. No livro explica que há características comuns a quem apresenta esse tipo de fobia. Geralmente são pessoas inteligentes, sensíveis e que não gostam de receber críticas. Outro aspecto que cuidam mais dos outros do que delas mesmas. Gente, eu não sei até que ponto a gente pode chegar quando o assunto é o medo de dirigir. Vai muito além. Existem estudos que indicam que o processo para lidar com esse medo é demorado e exige paciência. Dependendo do grau, é essencial pedir ajuda a profissionais especializados. Os medos mais comuns, conforme apontam os estudos, estão relacionados ao trânsito intenso, reações dos demais motoristas, manobras e rampas. As rampas, para mim, eram um verdadeiro pesadelo. Acredite. O casamento, de acordo com estudos, também pode influenciar o medo de dirigir para o público feminino. Os motivos que levam à amaxofobia são diversos e podem estar relacionados à pressão social do companheiro ou familiares, ter sofrido também algum acidente traumático, mesmo sendo condutor ou caroneiro, acomodação e falta de paciência do instrutor, que também acaba não passando confiança. Traços pessoais também estão associados à amaxofobia, como ansiedade, uma pessoa muito nervosa, insegura, medo de marido, de filhos, medo de machucar alguém. São medos que a gente não consegue nem calcular. Eu acredito bem nisso. De acordo com a Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, 2 milhões de brasileiros não conseguem conduzir os seus veículos em função do medo e da ansiedade que sentem ao volante. Esse mal não atinge apenas mulheres ou motoristas inexperientes. Todas, escutem bem, todas as pessoas podem ser afetadas por essa fobia, que é esse medo intenso em relação a algo. Segundo a Abramet, 80% dos cidadãos com medo de dirigir já têm a Carteira Nacional de Habilitação. Quer dizer, parece mentira, mas é um dado muito sério da Abramet. Quem enfrenta a amaxofobia pode sentir-se incapaz de dirigir, suar, ter sua frequência cardíaca aumentada e pensar em situações catastróficas na hora de pegar no volante. Isso pode acontecer tanto ao entrar em um carro quanto ao pensar em dirigir, para você ver como é sério. Mas aí você me pergunta, Aline, tá bom, vamos partir do princípio de como surge esse medo. Aí vem a questão. O medo de dirigir ou a maxofobia, como você quiser chamar, ela surge como qualquer outro medo. Nós entendemos o que deve ou não ser temido à medida que temos experiências positivas ou negativas em nossas vidas. Esse processo se chama aprendizado. Desse jeito, sentir medo é um processo natural que você treinou para que acontecesse. Assim como andar de bicicleta para as pessoas que sabem andar, escovar os dentes ou até mesmo cozinhar. Essa sensação desagradável surge em função da associação que você faz com a direção. Dando um exemplo, a gente pensa assim, uma pessoa, uma causa e efeito, é muito fácil de ser entendida. A pessoa sofre um acidente e ela começa a ter medo de dirigir. Só que a realidade não é tão simples assim. Casos como esse realmente existem, mas é possível também desenvolver o medo de dirigir por vários outros motivos. Esse medo ele pode surgir pelo excesso de cobrança de outras pessoas, pelo seu excesso de cobrança, por insegurança. Tem gente que se cobra tanto, que é tão duro consigo mesmo, que acaba que desenvolve muitas coisas, inclusive esse medo de dirigir. Por isso, a maioria dos casos precisam ser analisados um a um. Temos que levantar uma questão também que nem sempre conseguimos descobrir que evento originou medo, mas mesmo assim é possível tratá-lo. Síndrome do carro na garagem. As pessoas que sofrem desse transtorno no trânsito classificam-se em três grupos. No primeiro estão aquelas que nunca se apavoram. Eles possuem habilitação, mas apesar do patamar, o elevado grau de exigência pessoal, os impede de se sentir aptos a dirigir. Chegam a pensar que o teste foi fácil e têm medo de procurar ajuda a não serem compreendidos. Vamos lá! Há também o grupo de pessoas que desistem de tirar a carteira de motorista antes mesmo de passar pelo exame. Tem gente assim. Elas iniciam as aulas, mas não seguem adiante em razão do medo da reprovação. Não é por falta de competência, não. Eles preferem sair de cena antes que alguém os reprove, mas provavelmente isso nem iria acontecer. São aquelas pessoas que sofrem antecipadamente. Você conhece alguém assim? Eu conheço. E no terceiro grupo estão os indivíduos que esperam a hora da aposentadoria para começar a dirigir. Parece que precisam parar tudo para cuidar apenas desse assunto. Não conseguem perceber o ato de guiar um automóvel sendo uma atividade normal em suas vidas. Existem transtornos de diferentes níveis, avaliados pelo grau de sofrimento causado pelo ato de dirigir. Quando as pessoas deixam a atividade de lado e são acometidas pela síndrome do carro na garagem, o transtorno é classificado como fobia. E esse medo é uma situação bem complicada, porque o indivíduo que hoje, nos dias atuais, ele entende que dirigir é mais do que um lazer, mas é uma qualidade de vida. Diminui tempo, evita problemas, é a base familiar de muita gente, né? Tem muita gente que depende disso para levar um filho na escola, para levar um filho no médico, sem essa dependência. O ato de dirigir, ele dignifica também o homem, ele dignifica a mulher, ele abre portas. Falando em portas, a gente nem fala sobre o mercado de trabalho, nem falando em abrir portas, é muito sério. Quando a gente fala em dirigir, a gente fala em autoestima mesmo, a gente fala em saúde, a gente fala em qualidade de vida. Eu encaro hoje você conseguir vencer esse medo como um desafio, um dos grandes desafios que quem passa por isso, que quem sente esse problema, ele pode enfrentar. O medo, ele é inerente a todo ser humano. E ele é bom, pois te proporciona cautela, te proporciona cuidado. O problema é quando o medo te paralisa. Aí ele se torna patológico, ele se transforma numa doença. Quando o medo paralisa a pessoa a ponto de não conseguir enfrentá-lo, aí sim é preciso realmente tratar. O medo de dirigir pode esconder outras inseguranças. Por causa disso, a dificuldade para superar o problema é ainda maior. Existem vários graus de amaxofobia, do medo de dirigir. Pessoas com fobia de túnel, fobia de pontes, fobia de determinadas rotas. Algumas não passam nos seus exames de direção para adquirir uma carteira de habilitação. Alguns até mesmo podem conseguir tirar a habilitação, mas se recusam a dirigir porque o grande medo ainda está lá. E em casos extremos, uma pessoa pode até ter pavor de um determinado passageiro no veículo. Pois muito bem, o assunto é sério. Por isso, nós trouxemos uma especialista nesse assunto, que trabalha como condução, orientação, como instrutora de trânsito há muitos anos, que é a Alice, e ela vai falar para nós como lidar com esse grande problema, que é esse medo de dirigir. Como a gente vai lidar com isso agora no Inove Podcast.
Especialista no Inove.
E colocar o cinto de segurança, girar a chave, engatar a marcha e acelerar. Essa sequência de ações que fazem parte do cotidiano de muita gente, para algumas pessoas é um verdadeiro pesadelo. E são muitos os motivos que levam a esse bloqueio, traumas e até mesmo complexidade no trânsito, que deixam as pessoas inseguras. Para falar com a autoridade deste tema, que aflige milhares de pessoas, não só no Brasil, como no mundo, quem está aqui do meu lado é uma consultora e instrutora do trânsito, Alice, ela que tem muitas informações sobre o problema que atinge tanta gente. E aí, Alice, tudo bem?
Oi, Aline, tudo bem? É isso aí, né?
A gente sabe, Alice, que esse medo, para muita gente, é realmente incontrolável e paralisa a pessoa que tem carteira de habilitação e não consegue dirigir. É essa a realidade de muita gente?
Sim, é verdade. Muita gente tem carteira de habilitação. Às vezes tem pessoas que têm mais de 10 anos que são habilitadas e não dirigem, devido a um trauma ou alguma consequência, né, no psicológico mesmo. E às vezes tem que passar por tratamentos, né?
O medo de dirigir, Alice, ele... Geralmente esse medo surge de alguma experiência negativa que a pessoa viveu ou... pode simplesmente surgir do nada.
Depende, né? Tem, às vezes ela começa a aprender a dirigir com pessoas, né, que às vezes fica nervosa, grita. Isso aí já causa um certo trauma. Isso aí já é o suficiente para ela parar, para ela não dirigir mais, né?
Para a pessoa paralisar e achar que é incapaz, que é diferente das outras pessoas e que nunca vai conseguir. Acontece isso, Alice?
Acontece demais da conta. A gente pega pessoas aí que são habilitadas, né, tirou carteira de habilitação, mas não dirige, porque vai sair com uma pessoa nervosa que começa a estressar, falar na cabeça, a pessoa não consegue desenvolver. Isso tem que ter uma técnica muito, né, sim, procurar acalmar a pessoa ela tem que ter uma certa tranquilidade, porque senão não consegue.
Tem um certo de controle emocional, né, Alice?
Sim.
E além desse sofrimento emocional que muita gente passa, tem algum sintoma físico que esse medo de dirigir, esse medo do trânsito, possa vir a causar?
Sim, eu já dei aula para alunos que a hora que senta no banco começa a suar, a tremer, as pernas começam a tremer.
Fica sem dormir.
Não, dá insônia, né? Ela já pensa que tem que dirigir, pensa que tem que enfrentar um trânsito. Ela já não dorme mais, já fica totalmente, né, descontrolada.
Agora me diz uma coisa, tem gente que pensa assim, não, se eu tenho alguém do meu lado, eu fico mais tranquilo no trânsito. Então, eu estou do seu lado, fique tranquila porque eu estou do seu lado. Isso realmente segue essa ordem, Alice, ou não?
Depende da pessoa que está do lado, né? Tem muitas mulheres hoje que vai começar a aprender a dirigir, o marido fala, não, eu vou te ensinar. Aí ele começa a gritar, esbravejar do lado dela, aí isso aí já é o suficiente para ela não pegar mais e não conseguir.
As mulheres, geralmente, elas sofrem mais com esse problema do medo de dirigir, com medo de estar no trânsito, com medo de estar como os outros condutores na rua, ou isso não é particularmente das mulheres?
Não tem nada a ver isso, não. Eu já dei aula para homens, às vezes até rapazes novos, 18, 19 anos, que tem o mesmo sintoma. Isso depende muito, né, do psicológico da pessoa, do modo, né, que ela vê o trânsito. Às vezes tem muitos que tem que fazer tratamentos psicológicos para estar, né, enfrentando o trânsito aí.
Agora me conta uma coisa, para manter a concentração e conseguir falar assim, não, sou eu e o volante... Tem alguma técnica para isso que a pessoa possa ir trabalhando aos poucos em sua missão? Sou eu e o carro, como manter este controle? Existe uma técnica?
Tem. Hoje em dia, para quem está começando a dirigir, ela tem que ter uma coordenação mais aguçada, porque às vezes a coordenação é lenta. O que pode estar melhorando com isso? Fazendo palavras cruzadas, fazendo o jogo dos sete erros. Isso tudo aumenta a concentração. A atenção, ele tem que ter uma atenção mais aguçada para dirigir. Você não pode nem ser muito lento e nem ser muito apavorado, porque senão você não consegue controlar o veículo. E existe, né, questão, eu trabalho muito isso, onde eu olho eu coloco o carro. Por que que muitas pessoas batem o carro em objetos, né, parados? Um carro parado, bate no poste. Por quê? Ele fixa. A nossa mente, ela é muito inteligente. Aonde eu olho, meu cérebro obedece.
Por isso que muitas vezes a pessoa tá olhando para baixo, retocando um batom, retocando alguma coisa, mexendo na carteira ou celular, e aí desgoverna o carro justamente por isso. Porque o sentido tá voltado para isso. Seria isso, Alice?
Sim, verdade.
Agora, tem alguma dica? Você tá no trânsito, tá começando a dirigir, está sozinho e tem aquele tanto de barulho, aqueles carros, aquelas pessoas estressadas querendo que você acelere, que você saia da frente. Existe alguma técnica para bloquear isso, Alice?
Não, técnica para bloquear não. Você tem que levar na esportiva. O cara tá buzinando, em vez de você ficar apavorado, não. Faz um joia, dá um sorriso. Por quê? Porque ele vai amenizar e aí você vai conseguir. E tenta calma. A calma sempre é a melhor opção.
É o segredo, né, Alice?
Sim.
Inclusive, tenho algumas amigas, já escutei de algumas pessoas falando assim, não, eu tenho medo de dirigir porque eu tenho medo de atropelar alguém, eu tenho medo de ferir alguém, eu tenho medo de, sem querer, passar por cima de alguém. Como controlar esse medo de ferir alguém no trânsito?
Isso não tem jeito de controlar. Como que você vai fazer? Você tem que começar a dirigir, você tem que começar a adaptar. O que que eu oriento? Começa a dirigir depois que você tira a carteira. Por quê? Quando você tira a carteira, você está sendo preparado para tirar a carteira. Após isso, você tem que ter uma preparação para enfrentar o trânsito. Por quê? É diferente. Para você tirar a carteira, você aprende um tipo de comando. Para você enfrentar o trânsito, é totalmente diferente. Você tem que começar num lugar mais ermo, adaptar as condições da via, adaptar o sistema do trânsito. Aí sim, aí você vai poder estar sim preparado para enfrentar o trânsito. Principalmente o trânsito de Uberlândia, né, Aline?
Com certeza.
Que é um trânsito totalmente, né?
Agora a gente fala em Uberlândia, mas imagina quando a gente fala desse medo de dirigir em pessoas que estão em grandes capitais, como São Paulo, Salvador, Goiânia. Quer dizer que a gente sabe que é um trânsito mais intenso. Então, existem pessoas que têm dificuldade de dirigir e não conseguem vencer esse medo em trânsitos mais ou menos, né? Porque bem ou mal, Uberlândia, falando em estado de Minas Gerais, ele tem um trânsito complicado. Porém, existem outros lugares, não é isso, Alice, que...
Sim, que vai te exigir mais atenção, mais reflexo, mais coordenação, uma coordenação mais rápida. Então, você tem que estar preparado para isso. E não adianta a pessoa pensar, eu tirei carteira, eu tô com a carteira, tô preparada para o trânsito.
Negativo. Essa é a grande ilusão.
Essa é uma ilusão. A carteira te possibilita a dirigir no trânsito. A carteira, ela não te ensina a adaptar o sistema do trânsito.
Porque um controle emocional, não é isso? Um controle
Sim.
emocional, um controle físico e um controle de um contingente de pessoas também.
Sim, porque na verdade você não está sozinha no trânsito. Você está dirigindo com milhares de pessoas e cada um dirige de um jeito.
E para a gente encerrar esse bate-papo maravilhoso para o Inove Podcast, a pergunta que não quer calar é: sim, é possível conseguir vencer o medo de dirigir o trânsito e dominar o carro e ser feliz dentro dessa realidade, Alice?
Claro que sim, é possível sim. É somente, né, treino. Você tem que treinar, você tem que enfrentar a situação. Ter uma pessoa que pode te dar a orientação correta.
Obrigada. Estamos sempre de portas abertas no Inove Podcast. Muito obrigada. Essas informações, com certeza, vai ajudar e vai motivar a vida de muitas pessoas. Porque o nosso sentido do projeto, do nosso Inove Podcast, é que a gente consegue se reinventar todos os dias. Então, essa é uma grande oportunidade, não é isso, Alice?
Isso, claro. Eu que te agradeço, Aline.
Obrigada, então. Até a próxima.
Até a próxima.
Especialista no Inove.
E é muito importante a gente ter o acompanhamento de alguém que vai entender a gente e esse medo de dirigir, hein? Em alguns casos, a gente consegue lidar com isso sozinho, mas nos outros, que a gente não consegue, que precisa de ajuda, eu, por exemplo, precisei de ajuda. Sim, precisei de ajuda e consegui enfrentar isso. Mas tem um momento que você está sozinho com você mesmo. É você e Deus. Vai ter momentos, por mais que você tome aula com alguém, por mais que você já seja habilitado e você vai enfrentar isso, mas você tem que parar para pensar na hora que vai ser somente você. É nessa hora que você tem que colocar tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu em prática. Por isso, eu pesquisei, eu preparei aqui algumas maneiras para você lidar com isso. A primeira é, Se você tem medo de dirigir, certamente vai pensar muito antes de tomar a decisão de enfrentar o medo. Mas tome cuidado. O seu mecanismo de defesa pode te sabotar para você se esquivar do processo de enfrentar o medo com pensamentos negativos, catastróficos, pesadelos, para que assim você se boicote. Então preste muita atenção na maneira que você pensa. A segunda dica é: selecione muito bem as suas caronas. Se for a primeira vez que você decide iniciar o processo de aprendizagem, procure cercar-se de pessoas que vão te apoiar, que te incentivam, que te ajudam a superar os seus medos. Pessoas que nos fazem sentir bem, que são propulsoras, que nos incentivam ao sucesso, são sim essas pessoas que vale a pena você ter no carro. Você provavelmente já colocou alguém para lhe acompanhar nessa sua tarefa, marido, né? Amigo, pai, lembre-se, se não for para te ajudar, que não te atrapalhe. É melhor você ir sozinho, porque uma pessoa do lado, falando no seu ouvido, te desconcentrando, te deixando ainda mais nervoso ou mais nervosa, pode ser um problema. Certifique-se de que o seu carona vai te estimular e não vai te desmotivar. A terceira dica é a seguinte: programe seu aprendizado e treino. Se você já encontrou alguém para te ajudar, ou se decidiu enfrentar sozinho, programe um dia para começar. O melhor dia para executar a tarefa é no domingo e você vai lembrando aí da dica número 1. Em uma manhã de domingo ou qualquer outro dia calmo, também se não puder ser o domingo, pegue o carro e dê uma volta. Uma volta simples no quarteirão. Não se preocupe com o tempo e nem com a perfeição em executar essa tarefa. Leve uma garrafinha de água ou uma toalha para enxugar o rosto ou as mãos quando você ficar ansioso. Seja forte e resiliente, não se entregue fácil. Se errar, continue tentando. Se permita errar, porque errar faz parte, pois através desse erro é que você vai aprender aos poucos quando você for ver, você já está lá na frente. Aí você pensa o seguinte: o ser humano, nós, levamos cerca de 1 ano e meio para aprender a andar. Então, algo natural da evolução. Em quanto tempo você acha que você vai aprender a dirigir? Não é do dia para a noite. Tenha paciência com você. Sexta dica é: passe a marcha e aumente o seu percurso. Essa é a hora de aumentar o percurso. Agora são 2 quarteirões. Continue nesse trajeto até ter total domínio e segurança da direção. Se você tiver medo do carro desligar no meio do caminho, treine bastante o ponto de embreagem e só siga para a próxima etapa quando você se sentir mais seguro, mais confiante. Supere novos obstáculos. Depois que você já começou a andar, já deu a volta no bairro, né, aos domingos, os dias mais calmos, vai mudando para você poder te sentir mais segurança. Aos poucos, coloque pequenos obstáculos, como uma paradinha na padaria, na manicure, passa na casa daquela amiga sua que conversa muito, relaxa, depois segue seu percurso. E assim por diante, vai aumentando assim gradativamente o seu trajeto e logo você vai ver que faz toda a diferença. A dica número 8 é: acredite em você. Como você pode acreditar que vai falhar e ficar se bloqueando se você tem toda a capacidade possível para lidar com essa nova situação? E mesmo que você não consiga de primeira, você pode tentar outra vez e outra vez e outra vez e quantas vezes forem necessárias. Até sentir seguro, até saber que você vai conseguir. Vamos encarar como aprender um novo idioma. Tudo diferente, mas no final, se você se dedicar, se você tiver disciplina, as coisas vão dar certo. Faz parte do processo de aprendizagem. Nona dica é: se você precisar, mude de autoescola. Eu tenho uma experiência própria, que eu tentei mudar com o instrutor várias vezes. O instrutor muito nervoso, muito estressado, me deixava insegura, me deixava com medo de tudo. Tentei mudar com esse instrutor, eu não conseguia mudar de jeito nenhum. Eu tentava conversar e nunca tinha vaga para outros instrutores. Só ele estava sempre disponível. Daí você descobre por quê, né? Daí o que é que resultou? Eu precisei mudar de autoescola para poder dar sequência nesse meu objetivo, que era adicionar a carteira de habilitação, porque eu já tinha habilitação de moto, já tinha tirado. Só que eu precisava tirar a habilitação de carro. Daí entrou aquela confusão no meio e precisei sair da autoescola. Por isso que eu te dou essa dica. Se você já tentou outra vez com pessoas ou instituições que não te deixaram à vontade, que te deixaram inseguros, vale a pena essa dica. Se for preciso, busque uma nova instituição, novas pessoas, novos ares, para você conseguir alcançar esse seu objetivo. Não desista, o lema mais importante é esse. E a dica número 10, uma das mais importantes e última, é a seguinte: aprenda a superar os pensamentos sabotadores. Se ainda bater aquela dúvida, tenha em mente, todos os benefícios que você terá em dirigir. Faz uma lista, faz uma lista. Coloque essa lista na sua agenda, na sua parede, no espelho, faz uma lista. Aí você vai pensar, pensa na autonomia, na possibilidade de realizar viagens e passeios, como vai ser bom, na liberdade em poder sair quando você quiser, na qualidade de vida que você vai ter tendo esse carro, né? Que você vai poder ir para lugares que você deseja, não vai ficar presa a lugares só porque são próximos de sua casa, só porque você não precisa ir de carro, lugares que você gostaria de frequentar, que você vai poder frequentar, em conseguir colocação em cargos ou concursos que exigem carteira de habilitação de carro e em toda a satisfação que você vai adquirir, sem contar em poder levar filhos, irmãos, família, seus pais para algum lugar e ter orgulho de você mesma e orgulho dos outros, das pessoas que gostam de você. E principalmente orgulho de você mesmo. É muito importante. Eu agradeço o seu carinho de hoje. Chegamos por aqui mais uma edição do nosso Inove Podcast, mas eu termino este episódio de hoje falando o seguinte: não tenha vergonha de procurar ajuda, não tenha vergonha de procurar alguém para te ajudar se você está vendo que não vai conseguir. O que você não pode desistir disso, porque o medo, ele é muito traiçoeiro, ele começa pequeno, mas a partir do momento que você vai empurrando ele para debaixo do tapete, você vai vendo que ele vai se tornando cada vez maior. E quanto maior o medo, quanto mais tempo você leva para enfrentar esse medo, mais intenso fica o medo e maior fica o obstáculo. Então enfrente esse medo, tenha coragem, não desista de você. Muita gente passou por isso. Eu digo que muita gente mesmo passou por isso e passa por isso, e você não é o primeiro. Se você vê que não vai dar conta sozinho, que não vai conseguir sozinho, procure ajuda de alguém. Existem especialistas, existem instrutores, psicólogos. Tem um time de pessoas para te auxiliar. Um grande beijo. Fica por aqui. O Inove Podcast. Eu te espero e te encontro no nosso próximo episódio.
Inove Podcast.